Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma das nossas terças evolutivas, de volta com o DupraCast.
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
Comigo hoje, Luiz Fernando, que é o autor dessa obra, dessa relíquia aérea da integridade. Já falar um pouquinho do livro, mas vamos falar bastante coisa além do livro para entender um pouco, né, os conceitos do Luiz Fernando em relação à integridade, um conceito que realmente, ao meu ver, é o próximo patamar aí que a gente precisa discutir muito na nossa humanidade. Então já começo dando boas-vindas. Esse é o nosso próximo livro do Clube do Livro, então você que não está no Clube do Livro, ainda dá tempo de você entrar. Daqui um mês estarei, vou fazer uma resenha desse livro, estarei com vocês ao vivo, fazendo uma sabatina página a página aqui desse livro. E depois, de surpresa, gravamos um conteúdo também para vocês, diretamente do autor, como ele chegou nessas palavras. Primeiramente, obrigado pela sua presença. É uma satisfação muito grande estar com você. Eu admiro muito o seu trabalho e gostei muito de ler A Era da Integridade. Eu começo, né? Eu abro essa nossa terça-feira evolutiva te perguntando o que você acha em relação à integridade da modernidade. A gente vê, né, inúmeros movimentos que aconteceram, políticos, sociais, pós-pandemia, e que muitas vezes a gente acredita que o mundo, não, agora está indo para um caminho, etc e tal, aí de repente a gente fala, putz, será que está indo mesmo para esse caminho? Será que isso está levando o mundo para o lado bom? Então a gente teve muitas mudanças. Veio pandemia, inteligência artificial agora é o assunto da vez, é o hype do momento, a gente está se conectando de uma maneira completamente diferente. E a gente viveu aí no Brasil uma porradaria mesmo, né? Um fla-flu, né? Pessoas achando que isso é mais íntegro, aquilo é mais íntegro, isso é mentira, aquilo não é mentira. O que que você considera nesses próximos momentos aí que vão acontecer com o nosso país em relação à integridade?
Muito boa noite, honrado em estar aqui, muito feliz mesmo. Sou seu fã, então uma honraria dupla, né, ter esse convite. Honrar aqui a presença de todos que estão nos assistindo ao vivo ou depois. A Era da Integridade eu escrevi antes, né, da pandemia e antes de tanta polarização, né, que a gente está vendo hoje na política, na vida social, nas famílias, né, e também que já existia antes, mas que a gente não via tanto. Por exemplo, as crises de ansiedade e depressão, né, tantas pessoas estão lá apegadas a um futuro que nunca chega ou presas naquela tristeza do passado, da depressão, sem se dar conta do presente. Mas eu diria que, mais do que antes ainda, eu reafirmaria e relançaria esse livro, se eu estivesse escrevendo agora, com o mesmo título. Porque eu não vejo nenhum retrocesso. Eu vejo algumas coisas em desarranjo no momento, mas que é uma analogia. Que eu vejo que é assim, se você colocar a luz num quarto, numa sala, você vai ver sujeira. Se tiver escuro, você não vê a sujeira. E se você colocar mais luz, você vê mais detalhes dessa sujeira. O que para mim está acontecendo agora é que nossa consciência coletiva e a nossa busca por sentido, qual o sentido da vida, da nossa vida na vida, que as empresas estão traduzindo como propósito, que as pessoas no ambiente de trabalho estão buscando seu propósito, nada mais é do que os estoicos já buscavam lá atrás, os gregos já buscavam lá atrás, e toda a filosofia oriental também, que são as perguntas fundamentais. Só que neste momento acelerado de comunicação, de tecnologia, de inteligência artificial, agora está mais veloz essa percepção, que era restrita aos cultos, aos que tinham a oportunidade de participar das escolas iniciáticas, das escolas filosóficas, das escolas de evolução do ser. Então, que honra estar aqui nessa terça de evolução, terça evolutiva, para poder ver. Eu acho que é isso hoje, quando eu vejo essa triste realidade aparente que a gente vê, digo realidade aparente porque essa não é a realidade, a gente fica noticiando e vendo, é apenas a lupa de um ponto de vista.
Perfeito. Sim.
Então, quando a gente olha aí que se isso está assim, existe o contraponto do que está muito bem, do que está muito bom, do que está muito belo. E eu tenho tentado colocar a minha lupa no bom, no belo, no perfeito. E quando tem algo que está em desarranjo, com ruído, é algo para observar e corrigir. Então, eu vejo que meus filhos estão tendo uma oportunidade que eu não tive, que é olhar. Quando você vota mal, olha o que dá. Quando você não escolhe bem o seu produto que você consome, olha o que dá para o meio ambiente, para a sociedade, ou para o seu corpo, para a sua saúde. Coisa que os meus pais não tiveram essa oportunidade. Então, essa aparente e de certa forma, real polaridade, tristeza, e escassez, disputa, guerra fria voltando à tona, é apenas, na minha humilde opinião, a manifestação da nossa ampliação de percepção.
A era da integridade. É porque a gente está na era da integridade ou porque a gente está completamente desintegrado e a gente precisa da integridade nessa era?
As duas coisas.
Porque a gente está muito íntegro ou a gente precisa muito de integridade?
A gente precisa muito, né? Integridade é preciso, é um número preciso, é a perfeição. Então, obviamente que a gente precisa, mas a gente já está. É que, como a gente ainda tem muita manifestação de ausência de integridade, é que essas coisas elas ocorrem ao mesmo tempo. É como luz e sombra. A gente só consegue perceber a integridade por observar a ausência de integridade.
Uhum.
Se a gente não tivesse a sombra, a gente não podia enxergar a luz.
A consciência nasce do contraste, né?
Então, se a gente olhar, assim, e eu falo assim, numa questão tangível para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Se a gente pensar em corrupção, que é a incorruptibilidade, é uma característica, um valor de quem não é corrompível. Ela anda paralelo com outro valor, que é a honestidade. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, das pessoas que você conhece, para qualquer não, mas para a grande maioria, as pessoas do seu relacionamento, a maioria são honestas ou não? Elas vão dizer que são honestas. Então, onde está essa grande corrupção que a gente vê? Ela está aí, mas ela é uma minoria agindo e atrapalhando a vida da maioria. Então, nós estamos na corrupção, nós estamos cada vez mais intolerantes com a corrupção, cada vez mais percebendo a corrupção. Porque no passado, essas coisas que estão acontecendo agora, pós-pandemia, guerra fria, polaridade, sempre aconteceram. A diferença é que as pessoas nem percebiam.
Nem sabiam.
Elas aceitavam porque elas achavam que era o status quo. Hoje, o grito daqueles que estão indignados, seja e não entrando em polaridades, porque acho que os dois extremos são sempre ruins, e eles são faces da mesma moeda.
Sim.
Até num conceito matemático da história. Tudo que a gente está vendo hoje é porque a gente está ampliando a nossa percepção e não porque eles estão acontecendo mais. Então, na minha opinião, a gente já está na era da integridade, mas a gente está apenas no início dela. Onde já existem exemplos, já existem evidências, já existe um desejo genuíno das pessoas de evolução consciente. Já existe um desejo genuíno das nações, de algumas empresas, de indivíduos, mesmo que ainda minoria, mas que já é real. Então é uma questão de tempo, e tempo é relativo para que essa era, toda transição de era, ela tem um tempo quando a história vai estudar depois de um tempo, que ela não é que aconteceu um dia, a Revolução Francesa não aconteceu com a queda da Bastilha.
Sim.
Aquilo foi um marco simbólico. Sim. Ela aconteceu décadas antes, centenas de anos antes, quando o primeiro filósofo falou a respeito disso, que inspirou depois os filósofos iluministas. E ela não acaba com a tomada, com a queda da Bastilha, ela tem uma transição, né? Então, a era da integridade é isso, a gente já entrou, mas quando a gente olhar na perspectiva de daqui 1000 anos, vai ficar claro, mas neste momento a gente está naquela transição que ainda tem uma sobreposição.
A água turva, né? O conceito de integridade, ele me parece um conceito de uma subjetividade, né? Quase um conceito de uma análise em primeira pessoa. Qual que é o conselho de um conceito de integridade? Existe algum ponto de referência, né? O conceito de integridade é você com você mesmo ou existe algum senso de julgamento, né? Qual que é a sua definição? O que é integridade?
Antes da definição de integridade para um comportamento humano, a definição de integridade vem da sua origem etimológica da palavra integer, que é inteiro. E inteiro é um conceito matemático, ele independe do comportamento humano. O sinônimo para integridade é completude, inteireza, perfeição, plenitude. Então, integridade é não ter nem falta e nem excesso. Aí quando a gente leva isso para o comportamento humano, Porque tem uma coisa, né, Rodrigo, a gente confunde, porque a gente não foi estudado, não foi educado para isso, e parece que até interesse meio sem saber de onde vem, isso que é... Não explicaram pra gente a diferença entre o que é ética, o que é valor, o que é princípio, o que é virtude, o que é moral. Então parece uma salada só. Então a gente mistura um pouco comportamentos éticos que são circunstanciais e temporais. Cada povo, com seu dogma, com a sua cultura, com seus princípios morais, tem um comportamento ético. Mas acima disso tem os princípios, tem as virtudes e tem os valores, que são imutáveis, absolutos. Então, quando a gente separa esse conceito, os valores é aquilo que Platão falava como o campo das ideias, a perfeição. A gente consegue entender a integridade como algo que não tem retoque ou não tem julgamento. Ele simplesmente é. Né? No meu livro eu coloco essa definição. Não existe quase integridade. É um conceito binário. Ou é ou não é. Se você está 99% íntegro, quer dizer que você ainda não está íntegro.
Sim.
E é um conceito que tem inúmeras passagens em parábolas, metáforas, contos de fada, inclusive em trechos bíblicos, né? A parábola que eu até cito no meu livro, das 99 ovelhas e da uma ovelha desgarrada, é isso, o pastor para tudo, ele corre o risco de perder as 99 ovelhas
para
pegar uma ovelha desgarrada. O que é isso? É que se você chegar na linha final com 99, você vai chegar faltando. Então, para tudo. E é como aquele atleta profissional que treina anos. Aquele último detalhezinho para você chegar de segundo lugar para primeiro lugar é muito difícil. Então, você põe tudo em risco para chegar no primeiro lugar. E é assim que é a vida em relação à integridade. É uma busca pela perfeição. Então, um comportamento íntegro vai te levar em direção a essa integridade. Mas eu desconheço um ser 100% íntegro. Sim. Talvez os grandes mestres que aqui passaram, sim, né? Talvez os grandes mestres que deram origem a todos os pensamentos filosóficos e religiosos. O próprio Jesus, um exemplo de integridade. E outros que, se a gente pegar pela sua conduta de vida, transformaram a humanidade, os grandes heróis.
Sim.
Mas integridade não é uma questão de comportamento. O seu comportamento, a ética do seu comportamento, e baseado nas suas virtudes e dos seus valores, elas vão te levar para esse estado de integridade. Então eu digo que é um caminho da integridade, que percorrê-lo é a busca da integridade. Então a definição de integridade é uma definição matemática. É 1, é 100%, é inteiro. Mas como comportamento humano, eu diria que a forma de resumir isso é a congruência entre pensar, falar, sentir e fazer alinhado na mesma direção.
Perfeito. E quando a gente tenta passar esse conceito, né, uma coisa que eu fiquei fazendo uma analogia, eu vi que no teu livro algumas vezes você cita, né, a questão da consciência, da evolução da consciência. Você citou agora a consciência coletiva. Então, esse conceito de integridade, inclusive, ele é muito parecido com o próprio conceito de como a consciência é formada, né? Você tem muitas unidades, a partir do momento que elas se integram, aquilo surge uma consciência, surge uma percepção de que aquilo tem uma primeira pessoa, né? De que aquilo tem uma subjetividade. E se você perder qualquer ponto daquilo, desmorona a informação inteira. Então, o conceito de integridade, ele tem um conceito muito parecido com o conceito da consciência, né? Como a consciência é formada. Inclusive, o símbolo da consciência por essa teoria é o próprio Phi, né? Que seria justamente a integração da informação. Então, a informação está toda integrada, gera uma consciência. Quando a gente pensa daqui para o futuro, muitas pessoas, e quando a gente olha, inclusive, o começo do século XIX, né, o caminhar da humanidade nessa época, a gente olhou muito para a inteligência das pessoas. Então, vieram os testes do QI, quem tinha mais QI, quem era o mais inteligente, quem tinha maior capacidade de assimilação, tal, não sei o quê, e a gente deu muita importância para isso. Agora a gente começa, isso é um movimento muito residual, mas é um início, ao meu ver, a valorizar mais essa experiência subjetiva, essa consciência. E eu percebi que você não fez tanto essa distinção no livro em relação ao que é consciência e o que é inteligência. Existe alguma relação da integridade? A integridade é mais ser ou mais agir? Porque você falou agora, ah, a gente tem que pensar, agir, etc., tudo da mesma maneira. Uhum. Né? O agir, ele é inteligência. Né? Você tem decisões, você consegue, né? A própria máquina, ela age, ela faz, tem ações, você coloca lá um algoritmo, ela vai ter uma ação, mas ela não é, ela não tem a sensação de ser, né? Uhum. Então a ação e ser são coisas diferentes. O conceito da integridade, ele está no ser ou está no agir? Uhum. Ou não existe essa distinção? E depois eu vou te falar porque eu fiz essa pergunta. Legal.
Eu compreendo que ela não tem essa distinção porque ela compreende as duas. O conceito de integridade é o todo. Então, a partir do momento que você está observando algo, ele tem que estar dentro, compreendido por esse mesmo todo. Pensa que na escola a gente aprendeu que a questão dos conjuntos. Olhar um círculo, tudo que está dentro do círculo é compreendido por ele. Se a gente tem essas duas distinções, elas fazem parte de um todo maior. Se eu as separar, ela pode ter separado a integridade em si própria. Mas elas fazem parte de uma integridade maior. Então, hoje, na física, se estuda o entrelaçamento de partículas, né? Então, uhum. Aquela conversa que todas as correntes religiosas falavam somos todos um, todos... Hoje, você consegue comprovar, uhum. matematicamente, isso, que está tudo conectado, uhum. E não é na velocidade da luz, uhum. É no velocidade zero, é imediato, né? Em qualquer lugar do universo conhecido. Então, se tudo é um, não tem nada fora. Essa é a integridade maior. Agora, no nosso campo, individualmente, um bom exemplo seria pensar assim, né, para ser tangível, a integridade como uma pizza. Bem, bem simples assim, sabe? Se você tirar uma fatia da pizza, aquela pizza está incompleta.
Tá.
Se você tirar um tomate da pizza, ela está incompleta.
Sim.
Mas se você colocar um tomate a mais ou uma fatia a mais, aquela pizza estará em excesso.
Tá.
Então, a integridade é essa perfeição. E é muito legal de ver, né, que esse símbolo de Fi para consciência, eu nem sabia que era esse símbolo até então. E esse símbolo, o Fibonacci, ele é também o símbolo do 1 se sobrepondo ao 0. E 1 e 0, ambos símbolos, representam integridade. Porque 1 representa 100%.
Sim.
100% é o inteiro. E 0 é a representação geométrica da integridade. É o círculo perfeito.
Perfeito.
De infinitos... Uhum. Arestas ou infinitos pontos. É um polígono de infinitos lados, matematicamente definido. E que interessante essa visão do círculo, porque de qualquer ponto da circunferência do círculo que você olhar para o centro, você vai ter um ponto de vista. Mas ele, a partir do momento que você tirar um dos pontos, ele deixa de ser um círculo. Você não tem mais a inteireza.
Perfeito.
Então, quando você soma esses dois símbolos, 1 e 0, ele dá um novo símbolo. Símbolo da integridade, símbolo da consciência, é o símbolo da filosofia. É o símbolo de Fi, que é a proporção divina. Não à toa, tudo na natureza respeita essa proporção. Então, é algo mais do que apenas o comportamento humano, é algo mais apenas do que o comportamento, do que a questão matemática, do que os valores, porque ela... Eu gosto de definir integridade também como a soma de todos os valores, ou a união de todos eles. Então, para você atingir a integridade, é uma busca pela perfeição. E não no sentido egoico ou achar melhor, porque onde que está a conexão com a consciência e com a inteligência? Porque a partir do momento que você se entende parte do todo, você é o todo.
Sim.
Você sim. Então você não é nem mais e nem menos. E então a integridade, ela contempla o tudo e o nada. É a soma do tudo e do nada, é o todo. Então, nesse conceito, assim, como que eu aplico para minha vida? É a busca de eu sair da dualidade, sair da dúvida.
Sim.
E curiosamente, a palavra indivíduo, que é indivíduo, tem uma dúvida no final, ela tem a mesma origem etimológica de indivisum, no latim, que é indivisível. No grego virou átomo, aquilo que é indivisível. No latim, o indivisível vira indivíduo. Então, nós somos um ser indivisível. Quando a gente se coloca em dúvida, medo, ego, passado, futuro, a gente está fora da nossa integridade. Então, estar aqui agora na presença é uma forma de integridade.
Perfeito. E a minha dúvida em relação a isso, né, se por um acaso existe uma separação entre inteligência e consciência, quando a gente pensa, né, nos próximos passos, a gente percebe que existem, né, diferentes níveis de inteligência no sentido de formação, né, de pegar uma população mundial, existe já alguns cálculos em relação a quanto aquela população consegue ter uma cognição para entender algum conceito de uma forma global. É claro que geralmente vem um indivíduo que tem uma inteligência, né, exacerbada e ele faz o insight e passa depois para a galera toda. Na época o Newton fez isso, depois o Einstein fez isso. Então, assim, existe um padrão cognitivo, vem uma pessoa e puxa a barra para cima, né? Então a gente entende um pouco isso no setor ação, né? No setor de inteligência, no setor de conhecimento. Mas na consciência a gente não consegue, né, dosar consciência. A gente não sabe quem são os mais conscientes. A gente não sabe quem tem uma melhor relação, né, de ser. A gente acredita, fala, não, é aquele guru lá, o Sadhguru, o outro guru, não sei o quê. A gente imagina que eles são conscientes porque eles estão num alto estado de consciência. Mas a gente não tem nada para dosar e para quantificar. Então, eu percebo que, ao mesmo tempo que a gente vem aprofundando nos conceitos da consciência, ao mesmo tempo hoje a gente está começando realmente a ter a percepção que, pô, a gente esqueceu de falar de consciência e a ciência até agora está falando de, né, quantidades, a gente esqueceu de pôr as qualidades no jogo. Uhum. Então a gente está nesse despertar da consciência no sentido de, pô, a experiência daquela pessoa, ela conta, ela é importante, né? Você acabou de citar, a gente está com aumento de ansiedade, está com aumento de depressão. Isso nada mais é do que uma ruptura da experiência daquela pessoa. Né? Você pode ter a mesma experiência de vida e ter uma depressão, e ela ter a mesma experiência de vida e não ter depressão. Então a gente está falando da experiência subjetiva de vida. A gente está percebendo agora que isso é uma questão muito importante para os próximos passos no mundo, principalmente quando a gente fala de metamodernismo, das pessoas que talvez a gente vai conseguir que todo mundo tenha um certo nível de integridade.
Sim.
Então, quando a gente pensa, né, nesse conceito de consciência, ao meu ver, ele seria também importante para a gente construir essa integridade, porque se você só tiver a parte inteligível, talvez a gente não teria uma integridade.
Sabe que você... pode falar.
Não, fica à vontade.
Não, o que vocês dois falaram tem tudo a ver, assim, com o que o próprio Ayurveda e Yoga também fala. Você falou da questão da ansiedade e depressão. E o que você falou é tudo, assim. A integridade, ela é muito presença. E tanto a ansiedade, ela é a ausência de presença. Porque se eu tô presente aqui, eu não tô pensando no futuro, o que é que vai, preocupada. Eu tô aqui com vocês, a gente tá gravando um podcast. Uhum. E depressão, uma coisa que quem tem depressão tem o ruminar, né? Uhum. Fica lembrando e sente, ressente. Então também é ausência de presença. Então, tipo, o que você falou volta, que eu acho o principal é isso. Assim, a presença é essa integridade. Enquanto você tava falando, você terminou falando isso, foi tão assim... das escrituras do Yoga e da Ayurveda, que eles falam justamente da meditação, que é você exercer essa presença, e dessa unidade. E esse um que você falou é super interessante, que Brahman, que é o conceito que eles têm, significa o primeiro sem o segundo, que é o criador de tudo, que é essa união. Então, eu acho assim mesmo que é, só que quis dar um parecer. Porque eu fiquei ouvindo vocês dois e achei que casou, assim, essa questão da presença. Eu acho que é muito da consciência, assim.
Muito legal. E se você olhar várias correntes filosóficas e espirituais, elas vão trazer a mesma coisa. A alquimia, a gnose, você vai trazer várias questões, né? Mas eu vejo como uma questão da falta de presença, né? Que a gente vê na sociedade, na humanidade hoje. É que talvez a gente só não foi medir isso. Porque como a gente veio de uma ciência cartesiana... materialista, a gente desenvolveu métodos e instrumentos para medir a inteligência.
Perfeito.
Mas não só que não desenvolveu a mesma
pra
questão.
Medir a consciência.
Como ela não era tangível,
uhum,
não temos nem os instrumentos.
E ainda não é, né?
Ainda não é. Mas já se começa a medir algumas outras coisas, né? A nossa resposta que o coração sabe antes da mente, algumas coisas, como uma antena, e tem alguns estudos interessantes sobre isso. Não sei se você já viu um estudo que mostra queriam estudar o quanto que quimicamente as nossas emoções negativas e positivas afetavam a nossa reação em sentimentos. Então, um estudo randômico com imagens bonitinhas, legais, fofinhas, e outro no banco de dados, outras imagens de tristes, catástrofes, arrepiantes, aquelas que a gente fica querendo não ver. e pesquisados apenas apertavam um botão no computador e aí o algoritmo só escolhia entre imagens do banco A e imagens do banco B. E o que eles queriam medir era quanto tempo demora, e aí com medições sanguíneas, eletroencefalograma e tudo mais, eles queriam medir quais eram as relações, áreas do cérebro, quanto tempo. Qual foi a surpresa dessa pesquisa? É que entre apertar o Enter e o computador escolher a imagem e soltar, tem alguns milissegundos.
Sim.
Só que as nossas emoções começam a variar para positivo ou para negativo, exatamente de acordo com as imagens, antes do computador escolhê-la. E aí, de onde vem essa informação? Como é que a gente já sabe o que vai escolher o computador se é completamente randômico?
Que incrível.
Então, onde vem essa inteligência? Então, quando a gente fala inteligência, normalmente a gente está associando a inteligência racional, ao QI.
Sim.
E quando a gente fala consciência, a gente tá, ainda tem gente que pesquisa consciência achando que ela é formada pela mente de um ser humano, que está dentro do cérebro. Tem gente que fala da consciência cósmica e tem gente que fala que essa coisa não pode ser que não uma criação humana. Então, ainda as pessoas estão tão na polaridade para estudar, e agora estamos evoluindo. Sim. Evidentemente, tem gente estudando independente dessas polarizações, o que Sim. é muito legal, a gente está evoluindo bastante. Inclusive pensadores modernos, né? O Yuval Harari está envolvido com pesquisa sobre consciência. Agora, mais uma vez, para a gente tangibilizar, quais são os países que têm o maior nível de QI, que é a inteligência mensurável? Se você for lá olhar, na sua grande maioria, vamos pegar os Estados Unidos? Por causa da alimentação, da educação.
E eles testam bem mais,
né? Exato. Mas é o país mais doente mentalmente, então é um paradoxo nisso.
Sim, sim.
A sociedade inteligente não quer dizer uma sociedade saudável.
Sim.
Porque então... inteligência apenas do QI já está provado que a pessoa, às vezes, ela bate metas, fica bem sucedida, mas fica doente.
Sim.
Nossa.
Destrói as relações, destrói o corpo. Então, a gente não mede a inteligência, mas pessoas que também tinham uma sensibilidade muito grande e que não necessariamente QI muito alto, também transformaram a humanidade.
Sim,
e muito, né?
Sim,
então, esse é o ponto. Acho que a gente só não mediu.
Sim, sim.
E acho que agora, essa questão de inteligência, talvez a gente vá ampliar o conceito de inteligência e consciência, a gente vai começar a conseguir mensurar alguma coisa no futuro. Talvez a própria inteligência artificial nos auxilie a entender esses parâmetros que pra gente hoje fogem da nossa compreensão, porque fogem da nossa capacidade de...
Vai nascer o contraste, a não consciência da inteligência vai mostrar pra gente o que é consciência, né? Pode ser.
O próprio Giulio, que é o italiano que fez a teoria da informação integrada, que fez o símbolo Φ para consciência, ele é um dos caras que está chegando mais perto de conseguir achar como dosar uma certa consciência, mas o dosar é saber meio que se tem um padrão de ter consciência ou não ter um padrão, mas é muito difícil você dosar como ela está e a complexidade, até porque já aí é uma teoria que eu acredito muito, né, que ao meu ver a consciência ela é fundamental, ela é elementar.
Sim, sim.
Então quando você vai dosar e você perde uma informação, tem outra consciência menor por trás.
Com
então
certeza.
Você vai sempre dosando. Você não consegue saber exatamente qual é o top-down, entendeu? Você vai dosar, você se perde na dosagem. E uma coisa interessante desse artigo que você citou, me lembro, até uma própria crítica ao artigo do Libé, que foi o artigo que fez as pessoas acreditarem que não existe livre-arbítrio, né? Que foi o famoso artigo de aperta o botão, vamos ver a imagem cerebral, e depois fizeram o mesmo artigo com a ressonância magnética. Um cara, ele realmente entendeu que existe... É como se fosse uma causalidade retrógrada.
Uhum.
Como se o campo daquela decisão fosse feito antes de tomar a ação.
Perfeito.
Então, como se tivesse realmente uma causalidade retrógrada. Então, pode ser, nesse seu exemplo, que também exista algum tipo de
Perfeito.
Causalidade retrógrada. Mas, ao meu ver, se a gente for tentar colocar isso num ponto de vista... entendendo a realidade, ao meu ver, a consciência ela é justamente a interface entre uma realidade que a gente chama de fundamental, que seria uma realidade que não é a matéria, né, uma realidade de possibilidades, que aí estaria tudo emaranhado, e a consciência faria essa nossa realidade física, né? Isso que a gente palpa, essa distinção que você vê. Você fala assim, não, como tá tudo integrado? Esse copo não tá integrado comigo nessa nossa realidade.
Exato, mas se você olhar...
Na realidade fundamental, talvez
99,9% de vazio tá tão vazio quanto a mesa embaixo.
Eles estivessem, né, conectados. Então talvez a consciência faça essa interface entre o que é a realidade fundamental, que é realmente, né, o que seria mesmo uma realidade onde está tudo entanglement, tudo emaranhado, para essa realidade que a gente vive, que é uma realidade física, né? Que é justamente a realidade que tem o tempo, que é a realidade onde a gente, né, pode combinar, pô, vamos se encontrar 8 da noite? Sim. Vamos. Então, isso na realidade fundamental não existe, porque o passado e o futuro e o presente estão conjuntos. Então, talvez a consciência entre aí como um, né, um divisor.
E só para contribuir um pedaço, assim, porque talvez a gente está tentando medir um negócio com instrumentos que não são possíveis para medi-lo. A gente está usando uma régua para medir um círculo.
Sim.
Vai quebrar, não tem jeito, nunca vai dar a medida exata.
Perfeito.
Então, acho que esse é o ponto. A gente está tentando pegar um parâmetro que é racional, cartesiano, para medir algo etéreo.
Sutil.
Nós precisamos de uma régua quântica para medir esse negócio.
Sim.
Nós precisamos de algo para medir o sutil.
É perfeito.
Quando a gente tiver conhecimento, e tem gente estudando isso, né?
Sim.
Estudando o vazio,
sim.
O espaço quântico, o vácuo.
Buraco negro.
Buraco. Então, agora a gente começa a ver, né? Recentemente, agora, meses atrás, saiu uma notícia de que foi mensurado a primeira vez que um buraco negro expeliu
a matéria.
A matéria. Até antes de ontem a gente achava que isso era impossível. Então, qual a nossa compreensão? Vai ampliando a nossa compreensão conforme a nossa capacidade de observação.
Perfeito.
E em algum momento nós vamos poder observar a consciência, mas não é com os mesmos instrumentos que a gente observa a matéria. Então, essa é a minha compreensão.
Você tocou num ponto muito importante, que a gente sempre fala muito, né? Você que é um cara que tem um pouco do mix, né, de ciência com estudo, com um pouco de intuição, você se permite, dá para ver que você é um cara aberto, que você se permite ir além. Qual é o papel da ciência na sua vida?
Muito importante. Eu diria que, mas ela tem um papel, assim como o meu lado direito do cérebro tem um papel importante, o lado esquerdo tem. Então, a ciência é muito importante na minha vida, porque eu gosto das questões que trazem ampliam minha compreensão. Então, se a gente falar de ciência hoje, a física, a matemática, a geometria, são leis inquestionáveis e dentro do que a gente concebe como universo, elas auxiliam a gente fazer muita coisa, né? Eu adoro a parte de computação, da tecnologia. Então, sempre foi muito importante na minha vida. Mas ela tem 50% de importância por si própria.
Sim.
O outro 50% é ouvir meu coração, a intuição, a curiosidade pelo oculto, por aquilo que eu não consigo ver, por aquilo que eu não consigo comprovar, porque eu acho que ela tem que ter a mesma importância. Se eu for ouvir só a minha mente, meu coração vai ficar doente.
Perfeito.
E meu avô sempre falava, em qualquer dúvida, escuta seu coração. E eu levei isso a sério. Mas tem que ser o coração junto com a mente. Porque também se você só escutar o coração e se deixar virar emotivo, e se deixar levar pela emoção,
às vezes você se engana.
Você se engana, ou você se arrepende, ou você vai ter muita frustração, ou você vai sofrer.
Sim. Né?
Então, como... Acho que a minha busca, e acho que esse livro, A Era da Integridade, toda a minha busca de integridade é isso. Se fosse resumir, é buscar um equilíbrio entre razão e emoção. Buscar um equilíbrio entre ciência e o oculto, a espiritualidade, a consciência. Né? Então, eu vejo a palavra consciência muito mais ampla do que tentar explicá-la. Como. Eu acho que tem isso, sabe, o que os gregos chamavam de cosmos?
Sim, sim, sim.
Deus de uma maneira maior, assim. Eu tenho um psiquiatra amigo que ele fala que Deus é a união de todos os eus. É a união de eus. Então, eu gosto dessa compreensão de esse todo, esse cosmos, a consciência, Deus, é a união de todas as nossas consciências e a gente está se observando para aprender. Então, a conclusão, assim, né, de que nós estamos na era da integridade, essa era é uma era de elevar da consciência, até em função da ciência, doutor Duprat. Porque pela primeira vez na humanidade a gente tem a capacidade de não apenas interferir, mas decidir a evolução da nossa espécie.
Sim.
É a primeira vez.
Sim.
CRISPR, a gente consegue editar a gene
sim,
já.
Sim.
E outras tecnologias que já estão surgindo.
Sim.
Então é a primeira vez. A gente só não faz por uma questão ética.
Sim.
Ou por algumas limitações de orçamento. por medo de errar. Mas a gente não é assim, já não é mais ficção científica.
Sim, já
não é livro de Frankenstein. A gente já tem o conhecimento e as ferramentas.
Sim.
Então tem gente que acha que isso é viagem, é ficção científica. Não, já é possível. Agora, o que nós vamos fazer com isso é o que vai ditar o nosso nível de consciência. E sabe, e posso concluir esse raciocínio? Claro. E por que que eu sou convicto que a gente está entrando na era da integridade e isso vai elevar a nossa consciência? Porque para mim não tem outra alternativa. E não é uma questão ideológica, sim, ou dogmática. É porque...
necessidade.
O livre-arbítrio que a gente colocou aqui, né? Se a gente errar e optar por uma não consciência e aí usar essa ferramenta de evolução para fazer pessoas mais inteligentes, para ganhar a guerra, para ser mais poderoso, para ficar mais rico, para ficar mais bonito...
Vai todo mundo embora.
O que que vai acontecer? Isso vai trazer felicidade? Isso vai trazer... O que vai acontecer com as pessoas que não tiverem isso? Então vai causar guerra, fome, discórdia? Isso, a gente já tem história na humanidade para isso. Quando as pessoas chegam à conclusão de que isso não traz felicidade, não traz... O que vai acontecer? Por inteligência, vai começar a fazer uma evolução.
A felicidade de uns, às vezes, é a tristeza de outros, não?
Não acredito. Por quê? Essa felicidade de um que é tristeza de outro...
Não estou dizendo um conceito fixo, né? Mas eu estou dizendo, em algumas ocasiões, se você pega uma pessoa psicopata de dominação, de guerras, etc., às vezes a felicidade do cara é ver a tristeza, ver a aniquilação de um povo, né?
Então, mas veja, isso não é felicidade dele. Isso é a alimentação para a insegurança, para o ego, para a dor. É uma psicopatia e não uma felicidade.
Mas você acredita que todos estarão nesse nível de consciência para entender isso? Porque isso é uma psicopatia para as pessoas que ultrapassaram esse degrau.
Sim.
As pessoas que estão no degrau de consciência da competição, às vezes não percebem, né?
Não, mas é tipo a pirâmide de Maslow. Quando você está com fome, você nem consegue pensar.
Sim.
Essas pessoas, elas estão na base da pirâmide de Maslow da consciência.
Sim.
Tem lá o Barrett, né, que trouxe aqueles níveis de consciência.
Sim.
Eles estão vibrando em frequências baixas.
Sim.
Em algum momento... E aí, se a gente pegar o... Agora, eu não sei quanto tempo vai levar, né? Esse delta tempo. Mas tempo é relativo. Einstein já provou que... Agora, quanto tempo vai levar? Eu acredito que a tecnologia vem acelerar isso. Porque essa discussão que a gente está da ética de como usar a edição genética. Da ética que vem da decisão da inteligência artificial. Ela trouxe à tona uma urgência em decidir questões que vão impactar em toda a humanidade para algo que sempre existiu, só que era em níveis muito pequenos.
Sim.
E é igual essas... Vocês já começaram com gente faz ou que medita muito e atinge estados muito profundos de meditação, ou tem essas experiências psicodélicas. Tem uma coisa muito comum que todo mundo sempre relata, que é a sensação de todo, de que todo mundo... Essa dissolução do ego, que tudo é uma coisa só.
Sim.
E o que, que você tinha perguntado mesmo pra ele? Me perdi aqui. Eu ia chegar num ponto.
Não,
você tinha perguntado antes.
Tá falando dos psicodélicos.
Ah, não! Da felicidade de um ser a tristeza do outro. Que todo mundo que tem uma experiência mais profunda, assim, meio mística, meditativa... sempre relata isso, assim, essa sensação do todo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente não consegue medir ainda, mas que realmente todo mundo é uma coisa só. E é tipo célula do corpo, né? Se a célula do meu fígado resolve se multiplicar, tipo, sou muito importante, ela vira um tumor. Sim, não tem como eu vou morrer. Então, se a gente é todo mundo uma coisa só, nunca vai existir um ser feliz e o outro ser triste.
Eu vejo o Stefano Dana, que foi um mentor pra mim, autor da Escola dos Deuses, né? Ele tem uma frase no livro dele que eu acho sensacional. Os outros são você. Então, quando a gente vai com a compreensão de que não existe o outro, e isso não é só etéreo, filosófico,
sim,
é que
Adam
Smith, o cara que escreveu A Riqueza das Nações, ele teve um livro anterior que falava dos valores morais. E ali tem um estudo anterior, de 1800 e tanto, que mostra, e é uma questão óbvia para todos nós, o ser humano tem por característica a compaixão. Uhum. Então, a gente, e antes disso, a gente tem, pela nossa evolução, até darwiniana, uma busca por evitar a dor. Por evitar o sofrimento. Então, em primeiro momento, você quer evitar o seu sofrimento, a sua dor. Aí vem a compaixão. Você quer evitar o sofrimento do outro. Se a pessoa não... Se ela se sente feliz com a infelicidade do outro, isso não é felicidade. É algum grau de infelicidade. Porque ela precisou ver o outro infeliz para se sentir feliz. Em algum momento ela vai olhar que isso é um vazio enorme.
E eu nem sei se ela vai feliz. Talvez.
Ela só vai ser feliz de fato quando ela não precisar de nenhuma condição para isso.
Sim. É, na verdade foi filtrando, né? As pessoas que eram assim foram ficando para trás, graças a Deus, né? E a gente foi...
E ainda tem um tanto aí, né?
E ainda tem um tantinho ainda, um resquício, né? E aí, para entender um pouco, né, a sua concepção do conhecimento, você falou, entendi o papel da ciência na sua vida, qual é o papel dos sonhos na tua vida?
Eu vou usar uma frase do mesmo filósofo Stefano Dana, né? O sonho é a coisa mais real que existe. E aí nós estamos falando do sonho, esse estar dormindo, sonhando? Não, mas o sonho como...
Objetivo.
Mais do que objetivo. Eu assisti o seu episódio, né, da live, do podcast recente, onde você falava do selfie ideal. O sonho é essa... A diferença entre o sonho e essa concepção de visualizar o self ideal é que você não cria nada, você lembra.
Uhum.
Você recorda algo que você já é. Então o sonho é recordar o seu futuro.
Perfeito.
Olha que perfeito, ele falou. Você falou isso, eu tava lendo isso hoje no livro do Joe Dispenza.
Olha que legal.
Você já leu?
Já li alguma coisa, mas...
Becoming Supernatural. E ele conta que numa experiência meditativa dele, uma das que foram transformadoras, ele viu... Ele no futuro, e ele teve essa clareza, assim, do que ele queria ser e do caminho que ele ia trilhar, porque ele conseguiu acessar, ele acredita que o tempo, ele é dimensional, assim, ele não é linear, e que tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. E aí...
Isso é muito legal, porque o tempo não é nem uma questão de crença mais, né? Essa questão do tempo, ele é relativo de Einstein ali, a gente consegue ver. A questão que é legal desse conceito é... Diferente de você ficar tentando imaginar o que você quer ser, é você lembrar o que você já é e tirar os excessos. É tipo Michelangelo tirar o excesso da pedra e sair ali a estátua.
Sim, sim.
É a questão de... Então, existe um conceito para isso. Tem um livro chamado As Três Leis do Desempenho, que trata que tudo ocorre em linguagem. E se a gente usar a linguagem de futuro para construir as coisas, do futuro... Pra cá, a gente vai construindo aquele futuro do futuro
de
pra
trás
cá.
Pra frente.
E não ao contrário, visualizar pra chegar lá, que passo eu tenho que dar.
Curioso, né?
Isso é interessante.
Os nativos americanos faziam isso.
Sim.
Tanto que tem os pegadores de sonhos, né? Eles acreditavam que o sonho é uma realidade futura mesmo.
Exato.
Primeiro você vive um sonho. E hoje de manhã, você falou que você leu isso. Hoje de manhã eu li uma passagem muito parecida também sobre os sonhos, de um livro que o cara tava com o guru dele lá, e o guru, ele teve um sonho com uma borboleta. E aí, num certo momento, o guru despertou sonhando com a borboleta. E ele se perguntou, será que eu estou sonhando com uma borboleta? Ou será que eu sou uma borboleta sonhando que eu estou acordando como um ser humano? Né? Ele começou a entrar tipo nessa filosofia de, cara, será que realmente... Quem é o sonhador e quem é o sonho, entende?
Sim, claro.
Então, muito interessante assim, né? Porque... Eu acho que as pessoas acabam desvalorizando. Muita gente fala, pô, eu nem sonho, né? As pessoas às vezes não lembram, não tem a prática de lembrar, né? E você tem a história, né, que você já me contou em off, que você sonhou e teve um insight aí sobre uma passagem aí do seu livro e tal. Conta um pouco essa história, como é que foi?
Essa passagem, inclusive, ela está materializada num artigo chamado Geometria da Integridade, tem um vídeo no YouTube. Que isso, eu estava escrevendo sobre integridade, né? No momento que eu estava pesquisando sobre os princípios e sobre integridade, e aí escrevendo o livro, e do nada, né? Ou do todo, eu tive um sonho que durante a madrugada, acordei 3:30 da manhã e me veio toda essa visão sobre a correlação entre Phi, Pi, consciência, evolução, integridade, numa forma geométrica, correlacionando com princípios da integridade, correlacionando com Fibonacci, e com essa escada de evolução. E sem entrar muito no detalhe, para gerar curiosidade de você ir lá e assistir o vídeo ou ler o artigo.
Boa.
E que tem um pedaço desse artigo, né, um subcapítulo do meu livro, mas não completo. A parte de evolução mais holística e espiritual está só no artigo, né?
Tá.
O livro não. E ela veio completamente sem uma referência bibliográfica ou uma fonte que eu tivesse racionalmente buscado. Ela veio num sonho na madrugada e que eu levantei E anotei no banheiro, que meus filhos estavam dormindo lá, a gente tava no mesmo flat nesse dia, então não queria acordá-los. Então, o quanto que você ouve a sua intuição? O quanto que você sonha acordado? E é interessante isso, porque tem gente que fala assim, pejorativamente, né? Esse cara é um sonhador, não realiza nada. Ou, ih, só fica sonhando. E tem pessoas que olham pro sonho apenas como aquela coisa amórfica que acontece quando você tá dormindo, que você não sabe mais, aí interpretações. Quando a sua pergunta é muito legal, porque eu tive um período com esse filósofo na Turquia, em 2012, né? Fiquei 11 noites lá com ele, e o pano de fundo era integridade, o que me fez, como eu contei, né, para você um pouquinho na história de como que eu escrevi meu livro, pro seu Clube do Livro, fico aqui para você participar do Clube do Livro. Toda essa questão da integridade, ela vem dessa frase de o sonho é a coisa mais real que existe. Porque entre aquilo que você está fazendo, baseado no livre-arbítrio, e a concepção maior desse self ideal, ou do ser perfeito que você almeja ser, ou que você já é, dependendo da sua compreensão, ela parte de um sonho. Quando você visualiza o seu futuro lá, como a gente está falando, na forma como eu estou trazendo, como uma recordação do seu futuro, você então passa a ter aquilo como um ideal. Como uma... Sabe aquela história que a gente já ouviu muitas vezes? O Thomas Edison, ele ficou lá tentando fazer a lâmpada mil vezes. E, desiste não, você aprendeu mil vezes de não fazer. Essa parte dessa história é legalzinha. Mas a que mais me intriga é... O cara sabia que existia a lâmpada porque já tinha no sonho dele.
Sim, sim, sim.
Assim como a história do Walt Disney, né? Que...
Acho que essa história tá até relatada, né? Do Thomas Edison, se eu não me engano. Eu acho que ela já... Tem algum relato.
Deve ter, né?
Sim, sim, sim. No sentido de que realmente ele já tinha mentalizado.
O cara tem mais de 1000 patentes.
Mas na verdade,
sim.
Não foi o Tesla? E o Thomas Edison roubou
o Thomas Edison. Eu lembro que um dos dois teve alguma história com sonho. Então, eu me lembro de ter lido isso.
Não foi o Tesla?
Não, agora
não
sei.
E o Thomas Edison, né? roubou as ideias dele e ele não levou mérito nenhum.
Independente ao sonho de uma pessoa.
É, o sonho. Ou posso contar uma coisa off the topic do
claro,
sonho?
Claro.
Uns anos, eu sou dentista, agora eu não trabalho mais com isso. Mas uns anos atrás, eu tava sendo dentista lá na Alemanha, só que eu tava ganhando uma merreca, tava super infeliz, e um dia eu fiz uma sessão meio mística. E aí a terapeuta virou pra mim e falou assim, fecha os olhos e imagina o que você vai estar fazendo daqui 3 anos. E aí eu fechei os olhos e falei pra ela assim, isso tem uns 5 anos, na verdade, não foram três. Eu falei assim, nossa, eu me vi de branco num palco. E aí ela anota isso e tal, enfim, nunca mais lembrava disso. Aí esse ano teve o Cogniflow, que foi o evento dele. E eu palestrei lá, eu estava de branco, e eu não encontrei a menina. Você não acredita?
No acaso.
Não, no acaso. Ela estava lá, ela foi assistir o Cogniflow.
Ah, essa mesma pessoa?
Sim, é a mesma pessoa. E ela me encontrou, ela escreveu uma carta, botou na minha mão, ela falou assim, lembra quando a gente fez aquela sessão? Aí eu lembro, ela lembra o que você falou pra mim? Você falou pra mim que você via num palco de branco. Aí eu, tô chocada. Eu olhei assim pra mim, eu tava toda de branco com a roupa que eu tinha visto. Só que não foram 3 anos, foram 5 anos atrás isso.
É, mas
eu fiquei chocada.
Exato.
Foi hoje parece óbvio, né? Mas na época, pô, eu tava na Alemanha, trabalhando como dentista, nem imaginava que eu ia abandonar tudo, trabalhar com Ayurveda, yoga, muito menos estar num palco aqui em São Paulo e ir embora de lá, assim. Foi bem chocante pra mim. Eu me vi.
E é muito interessante isso, porque sem entrar em conceitos de como isso acontece, a gente até pode entrar, mas para olhar, toda transformação da humanidade partiu de um indivíduo.
Sim.
Nunca de um grupo.
Sim, sim.
Sempre nasceu de um indivíduo.
É...
O grupo pode ter ajudado.
Sim.
Mas sempre teve alguém.
Sim.
Que teve a primeira...
Que catalisou a informação ali.
E da onde veio essa visão? A gente trata de visão, né? Veio do sonho de alguém. Assim como o Thomas Edison já tinha lá a visão da lâmpada, porque ele estava ali no laboratório querendo fazer o quê? Querendo fazer aquilo, né? Não sabia a forma. Tentou de milhares de vezes, de formas. Assim como eu estava dizendo, eu gosto da história da construção do parque da Disney, na Flórida, né? O Walt Disney morreu durante a construção. E na inauguração, as pessoas viraram para a filha do Walt Disney e disseram o seguinte, que pena que seu pai não tá para ver tudo isso. E ela, na hora da palavra dela, falou assim, olha, só quero fazer uma correção, porque se meu pai não tivesse visto tudo isso, antes, nada disso estaria aqui.
Caramba, lindo. Puta, lindo.
Então, o que é o sonho? O sonho é, quando você quer fazer uma casa, você já olha pro terreno e imagina. E o arquiteto verdade. Consegue materializar o seu sonho.
É verdade.
Só existe a casa porque o arquiteto materializou o sonho, que é a visão do seu sonho como proprietário.
Cara, inclusive isso aconteceu aqui na clínica.
Não tem outro jeito.
Com a parte toda do spa, eu sonhei exatamente, cara, sonhei andando no corredor, assim.
É isso, é isso.
Cara, exatamente esse mesmo mecanismo.
O que comigo, é comigo?
Eita!
Eu imaginava você. Juro.
Você sonhou comigo?
Eu sonhei contigo.
Tá quando mais eu tava místico solteira. Do que eu, olha
tá ficando aqui no negócio. Traz aí o quando eu tava solteira. Eu pensava, eu juro, quando eu tava solteira, eu pensava exatamente uma pessoa como você que eu queria.
Aí,
uma pessoa que fosse igual a mim. E a gente é muito igual.
Então deu certo.
Não, e uma coisa interessante que me lembrou muito a tua história, né, disso.
Eu pensei que ele ia falar que tinha sonhado comigo também.
Não, não. É que na verdade eu ia falar que você sonhou comigo porque você viu meu sósia no supermercado lá e postou, né? Mas aí eu não queria falar isso ao vivo. Ela viu um cara totalmente diferente de mim, uma caricatura. Meu, o cara era um cara, tipo assim, magro, todo feioso lá, e ela postou me marcando, cara. Só que a gente nem se conhecia no mundo presencial. Ela postou de sacanagem. Uhum. Olha, o sócio do Dr. Duprat aqui me marcou, cara. E a gente lembrava disso, ela descobriu esses dias. Aí eu falei, por isso que ela sonhou. Chegou em casa, ficou me zoando o dia inteiro, aí a noite sonhou, né? Mas.
Não, eu sonhei o sonho do Luiz, de idealizar, hein?
Aí melhor ainda.
Ela construiu, você nem existia.
Você não existiu, eu construí. Eu queria a pessoa pra tomar matcha comigo.
Oh, obrigado, viu, por ter sonhado.
É.
E a oportunidade de ter o médico.
Olha aí, tá vendo?
Me agradeço.
Antes desse sonho, ele não estava.
A ideia foi minha.
Sensacional.
Quando sua mãe
agora,
me mandar o
pique. Você me lembrou uma história, né? Quando você falou que sonhou a forma. O cara que descobriu o anel benzênico, né? Que é aquela forma de química, né? Que é tipo um hexágono. Ele sonhou como se fosse uma minhoca comendo outra. E como se fosse um anel mesmo das minhocas se comendo. No dia seguinte, ele, bum, descobriu o anel benzênico. Então, assim, cara, o cara sonhou com uma forma completamente bizarra. E, obviamente, isso ajudou muito, né? A indústria, né? Farmacologia, química, sim, etc. Mas eu acho que muitas coisas aconteceram dessa maneira. E que, o que você falou, né? Um indivíduo fez... Geralmente, esse indivíduo que faz... E aí, né? Eu trago isso como uma fonte de reflexão. Quando a gente olha para essas grandes descobertas, o próprio Einstein, né, descobriu, né, viu lá a teoria da relatividade, o fatídico ano de 1905, mas quando a gente começa a entender essas grandes descobertas, geralmente a gente percebe que o conhecimento está meio que pipocando. Sim. Então o Charles Darwin teve o Wallace, na mesma época, que se o Charles Darwin demorasse um pouco mais para, né, publicar o livro, o Wallace já estava com o dele na manga, e a teoria era igualzinha. Inclusive o Wallace mandou uma carta para o Darwin abriu a carta e ele gelou nas calças, que ele falou, cara, o cara está falando tudo que eu escrevi. O que aconteceu quando eu li o teu livro, eu falei, cara, o cara falou muita coisa que eu falei no meu livro. Então, o próprio Einstein aconteceu isso, Isaac Newton aconteceu com Leibniz, tipo, todo mundo que tem grandes descobertas percebe que se ele demorasse um pouco mais, ia vir outro e ia marretar.
Uhum.
E aí eu te pergunto, você acha que isso é um acesso a um conhecimento daquela época que é possível, todo mundo vai conhecendo, cada vez mais conhecendo, informações e tal, até chegar aquela informação... Ou você acha que cria-se alguma espécie de campo morfogenético, campo, né, pode ser eletromagnético, alguma coisa. O que você acha que isso se deve? Mas você falou, geralmente as grandes invenções acontecem por um indivíduo. Geralmente, ao meu ver, acontece por uma consciência. E algum indivíduo um pouco mais sensível, seja por informações, seja porque ele está mais atento, ele exacerba e materializa isso. O que você considera em relação a esse tópico?
Olha que legal, né? Uma reflexão bem profunda mesmo, né? Eu acho que continuo considerando que vai ser um indivíduo que vai fazer essa transformação, porque vai ser um indivíduo que vai pegar essa informação desse campo, mas vai pôr em prática primeiro. Pode ser que outros, e é o que você falou. Se ele não colocasse aquilo lá, se o Einstein não tivesse trazido, alguém entraria.
Sim.
Não sei se ia demorar 5 anos ou 50.
Não, mas já tinha o
um monte de gente
dele,
tá correndo paralelamente,
Minowski,
né?
Eu esqueci o nome do concorrente do Einstein lá, que já tinha a teoria.
Exato. As coisas... E aí eu vejo, e tem várias formas de olhar para isso, né? Eu acho que, primeiro, eu gosto de uma frase, se eu não me engano, foi o Nassim Haramein, um físico, que falou que todo milagre é apenas uma lei da física ainda não descoberta.
Perfeito.
Perfeito.
Então, se a gente olhar, o que acontece é uma expansão da nossa consciência,
sim.
Que ela se dá pelo aumento da nossa percepção. Ninguém descobriu matemática. Descobriu no sentido de descobrir, tirar a cortina.
Sim. Mas ela estava lá.
Ela estava lá. A teoria da relatividade e tudo mais, que essas leis universais, não foi criada por nós. Uhum. A gente descobriu. Sim. Assim como Cabral não descobriu o Brasil, certo? Já estava aqui, já. Ele descobriu no sentido de fincar a bandeira.
Sim.
Então, agora, veja, teve alguém que financiar as caravanas, vendar e colocar, chamar, e dar o nome, modificar. Então, já tinha gente chegado aqui muito antes, em várias civilizações. Tem história, relatos, é só olhar para isso, né? Então, no campo da física ou do comportamento humano, eu acredito que, mais uma vez, eu vou fazer o papel quase que de advogado que fala sempre depende. Eu acredito que é um caminho do meio.
Tá.
Eu acho que existe o campo metafísico, o coletivo. O próprio Nassim Haramein e alguns físicos estão propondo que o universo não é uma malha de tempo e espaço, como Einstein propôs. É interessante de ver que a malha tempo e espaço proposta pelo Einstein, ela é plana, né?
Sim,
e no universo nada é plano, né? Tudo é esférico. E nesse estudo, tem um estudo mostrando que o universo é esférico, que não seria então uma malha de tempo e espaço, mas uma malha de memória espaço. Então, memória é feita do quê? De informação.
Sim.
A informação está aí.
Sim.
Ela anda. O que anda na velocidade instantânea, né? Na velocidade do pensamento, é informação.
Sim.
E cada vez mais a tecnologia está fazendo o quê? Exponencialmente aumentando a velocidade de transferência de informação. Primeiro a gente começou com questões físicas,
sim,
cabos, depois fibra ótica,
sim,
luz, e agora Wi-Fi.
Sim. Sim.
Essa evolução da tecnologia, ela quase que acompanha a evolução de como que se dá essa transferência de conhecimento. Agora, nós como antena desse conhecimento e parte intuição, informação, parte curiosidade, intenção, percepção, consegue captar essa informação, mas muita gente capta, mas ninguém conecta os dots.
Sim.
E, e aí, alguém que, além de captar, conecta e tem ação, fazer com as próprias execução, mãos,
sim.
Aí vem o mérito do ser humano, que é, pô, acredito nisso e fico lá, igual insistente, porque eu acredito tanto nisso que eu preciso que os outros acreditem também. Eu preciso,
sim,
provar. A ciência vem nessa linha, fatiando e provando. E as coisas que não são ciência, necessariamente como a gente conhece ciência hoje, elas são a manifestação de alguém tendo uma visão, tendo um sonho,
sim,
e colocando em prática.
Tá, perfeito, perfeito. Um bate-bola rápido, né? Só pra gente chegar, estamos chegando nos finalmente aqui do nosso glorioso episódio de Terça-feira Evolutiva. Um bate-bola bem rápido. Se você pudesse dar aí três ações para aquelas pessoas que querem buscar mais integridade, quais seriam?
A primeira delas, sem nenhuma dúvida, auto-observação. Porque muita gente está em busca de autoconhecimento, é muito importante também. Mas tem uma frase que eu trouxe outro dia que é: conhecimento sobre autoconhecimento não é autoconhecimento. Tem muita gente buscando
autoconhecimento. Lê todos os livros de autoajuda.
Não aplica nada, não olha para dentro, põe culpa nos outros.
Total.
Então, auto-observação vai te levar a um autoconhecimento. Auto-observação vai te levar para autocorreção. Então, auto-observação. E aí, depois da auto-observação, é você, o que eu chamo de filosofia de ação. A partir do momento que você tem o conhecimento, você colocar em prática. Então, auto-observação, ela vai gerar no tempo autocorreção. Mas se você tiver a intenção, aí isso vai acontecer. Então, auto-observação com intenção de transformar isso em sabedoria, porque filosofia, conhecimento é importante quando se torna sabedoria. Sabedoria
tá.
É pôr em prática o conhecimento. E aí, quando você põe em prática o conhecimento, sabedoria vira consciência. A partir do momento que você sabe que isso aqui dá errado, se eu fizer, você não vai repetir. Então é isso. Auto-observação. A segunda, auto-observação. A terceira, auto-observação.
Perfeito, perfeito. Perfeito. Três livros para as pessoas que querem talvez dar uma chacoalhada aí no conhecimento.
Um eu citei aqui, a Escola dos Deuses.
Anotem aí, galera. Vai mandando nos comentários aí.
Vou ler
aí
todos que você falar.
O outro, do mesmo autor. Um sonho para o mundo. Já que a gente tá falando de sonho, né? É uma aplicação prática desse conhecimento. O terceiro livro do Dr. Duprat, né? Eu nem li ainda, mas eu tenho certeza
que... Quero sua opinião. Sua opinião é importante para nós.
Sim, eu vou fazer a questão de ler e fazer o convite pra gente bater um papo sobre ele.
Legal.
Também.
Vou adorar, vou adorar. E aí, se você pudesse, né? Você tem alguma pergunta antes de eu finalizar?
Agora não.
Se você
mandar um zap depois. Minha cabeça...
Ela tá com um monte de perguntas. Mas ainda tá entrelaçando as partículas.
Entendo, né?
Não, e é interessante porque quando a gente vai falar, né, de, assim,
eu
integridade...
Queria só... pode falar.
Pode falar, pode falar.
Não, não pergunta, mas eu queria só... isso que você falou da auto-observação. É uma coisa que eu busco muito, assim, e eu por muito tempo ficava me perguntando, assim, como que eu faço, né, pra me auto-observar? E acho que a gente que é, o pessoal de casa também, né, às vezes fica tal, como que eu vou me observar? E eu demorei muito pra entender essa separação entre a minha mente e eu. E assim, durante a meditação, que eu acho que é esse processo da auto-observação, é você conseguir se ver como um espectador. Então, eu perceber que o que eu sinto não é o que eu sou, né? Assim, sentir não é consentir. Não é que eu tô brigando com o Rodrigo, eu quero jogar um prato na cabeça dele, que eu vou jogar e agir
e
diante
joga.
De... Não e jogo.
Ainda joga.
Não, você ainda nem joga. Sabe que eu tenho vontade, tô contando agora. E várias coisas que a gente vai sentindo, sentimentos, ímpetos, e a auto-observação pra mim é essa prática diária, principalmente assim, de tentar ir criando essa separação entre tudo isso que a gente vai sentindo... E que não é a gente, né? Inclusive, até nas escrituras do Yoga da Ayurveda, você falou tudo que eles falam muito, né? Ele diz que, assim, a mente, ela é um instrumento e, ao mesmo tempo, é uma barreira pra gente crescer. E, enfim, só queria dar essa contribuição
assim como
de como exercer.
É um instrumento pra gente crescer. Assim como o medo é um instrumento pra gente crescer, sim, mas é um medo. E eu diria que, te ouvindo falar, né? Essa questão de a observação, né? A auto-observação é observar o pensamento, é observar o sentimento, as emoções, mas observar as ações também.
As ações
e
também.
E é observar, tá? Não é julgar.
Uhum. Sim, sim.
Não é se cobrar, não é se culpar. É simplesmente observar.
Sim.
E o primeiro momento de observação, como na ciência a gente fatia, né?
Uhum.
Você fatia, então você separa. Mas o segundo momento é perceber que não existe separação.
Sim. Sim.
O observador, o pensamento, o sentimento e a ação é uma coisa só. Quando você conseguir juntar isso tudo numa só direção, você está se aproximando mais da integridade, da consciência. Fazer isso no dia a dia como ser humano, como indivíduo, na sua busca pessoal. Fazer isso no dia a dia como líder numa empresa.
Eu ia perguntar isso agora.
Ah.
A minha última pergunta é exatamente essa. Eu sei que o seu próximo livro, então, é justamente focado nas empresas, né? Consciência elevada nas empresas, né? Como é que é o CEO?
Liderança consciente, o CEO é Consciousness Elevation Officer.
Então, assim, para a gente pegar esse seu conceito, né? Vamos pegar, se você pudesse dar a dica final aí para nós. O que que você poderia dar de dica para aquelas pessoas que são líderes, seja líderes no trabalho, ou seja até para você liderar uma família, um pai de família, uma mãe de família que quer trazer esse seu conceito para dentro de casa ou até para dentro de uma empresa?
Bem legal, Rodrigo. Doutor Rodrigo Duprat. Uma honra estar aqui, viu? Eu diria que a questão do livre-arbítrio, né, que a gente passou um pouco por ele, assim, né, e que tá aí à disposição nessa dualidade da vida. Quanto mais consciente e mais inteligente, do ponto de vista mais amplo dessa palavra, a gente vai ficando, mais a gente se dá conta de que, por mais que a gente tenha o livre-arbítrio, é inteligente e consciente abdicar dele. No sentido de, se eu tenho a opção de fazer o que é certo e o que é errado, pra que que eu vou fazer o que é errado? Se pode, se só vai dar errado.
Sim.
Então, a partir do momento que a gente chega à conclusão de que fazer o certo é o único jeito de dar certo, o líder começa a agir dessa forma. E aí, dica prática. Como que o seu filho, filha, ou se você não tem filho ainda, como que sua mãe vai se sentir quando ela souber o que você faz como líder? Como que você gostaria que seu filho soubesse de você? Das suas... Porque não é uma questão de se ele vai saber, é quando ele vai saber. Então, quando a gente ainda não consegue ter a capacidade de tomar as decisões apenas por fazer o certo, numa retidão de integridade, pensar em alguém que a gente ama ou que nos ama, olhando para isso, nos faz ter um pouquinho de compaixão consigo próprio para tomar as decisões. E líderes hoje, né, mesmo que não sejam com o cargo de líderes, todo mundo é líder da própria vida, da família, né, mas líderes têm uma capacidade de impactar, né, muito. Então, fazer o certo é o único jeito de dar certo. Então, é uma avaliação de se as ações do dia a dia elas estão impactando certo. E o que é impactar o certo? É você dormir sem peso na consciência, é você ter certeza de que as suas ações não vão estragar a vida de ninguém, nem do planeta, nem então, social, ambiental, a transparência de que você, não importa o que vier à tona, você vai continuar dormindo do mesmo jeito. Então, é muito mais rápido, barato e fácil fazer do jeito conveniente para o momento. Mas é muito mais perene, sustentável e que te traz completude fazer apenas o que é certo. Então, a dica para o líder é, para conseguir realizar tudo o que você quer, ter sucesso, mas de uma maneira ampla e holística, e o sucesso ser saudável, feliz, próspero, em paz consigo próprio, em paz com os outros, nos relacionamentos, as famílias, a sociedade em paz, abundante e próspera, cabe às suas decisões, no dia a dia, nas pequenas decisões, como é que você está agindo e como é que você seria visto pelo seu filho ou pela sua mãe com essas ações.
Tinha um professor que falava, mais difícil do que fazer o certo é saber o que é certo se fazer. Não tem algumas horas que você tem dificuldade de entender o que é o mais certo?
Claro. Acho que esse é o desafio da vida, né? É equilibrar o sonho com a sobrevivência. E nesse caminho entre sonho e o que a gente chama de realidade, é cheio de dualidade, de tomar decisões o tempo inteiro. As pessoas têm essas dúvidas todos os dias, às vezes milhares de vezes. E aí que vem a questão de ouvir coração e mente em sintonia. E essa dica que eu estou dando, de se você está em dúvida, volta para os valores. Valores não tem opostos. Uhum. Valores não têm dualidade. A verdade é a verdade, independente da minha verdade e da sua verdade. A verdade, aquela lá como conceito fundamental, absoluto, ela não tem lado, ela não tem dúvida. Então, se você voltar para os valores, e valores é isso, é fazer tudo aquilo que é certo no sentido de ser incorruptível, impecável, perfeito, honesto, bondoso, belo, com compaixão, com comprometimento, todo, infinitos aí. Então, por isso que Platão, Sócrates, né, o mito da caverna, muita gente fala do mito da caverna, ele termina com Sócrates dizendo que quando então se vê a luz, se toma consciência de que não dá para delegar o comando, a liderança, do Estado a pessoas que não sejam valorosas, que não sejam com bons princípios.
Perfeito.
Então, essa é a questão. Se você quer ser um líder que deixa um legado de verdade, qual o rastro que você está deixando? Ninguém se arrepende no leito da cama por ter feito alguma coisa certa.
Verdade.
Então, uma forma que eu dou para os meus mentorados, para os líderes que eu faço mentoria, um primeiro exercício é: qual o epitáfio que você quer ver na sua lápide?
Mic drop.
Senhoras e senhores, com vocês, o mestre Luiz Fernando. Mais uma vez, obrigado pela presença fantástica aí de, né, inspirar tantas pessoas. E você me lembrou de um exemplo do Schrödinger. O Schrödinger colocou... colocaram, né, a fórmula que ele descobriu, que é a fórmula das probabilidades quânticas, né, no seu leito lá de morte, e você falou, o que você quer ter, né, no seu leito de morte? Eu falei, bom, o Schrödinger descobriu uma das fórmulas mais importantes, né, da humanidade, e tá lá. Então, se você quiser contribuir um pouco com o mundo, com o que você sabe, acho que isso é uma das maiores bagagens que você vai deixar, né, esse fato de eu, né, ver essa fotografia. Eu falei, cara, o cara estudou a vida inteira realmente para contribuir muito com a humanidade e colocou lá e levou para o leito de sua morte. Então, parabéns aí por estimular tantas pessoas. Admiro muito o seu trabalho. Tô louco para ler o seu livro 2, então escreva logo.
Vamos.
Depois deixa as suas redes aqui para a galera que quer te seguir, que quer acompanhar o seu trabalho. Você prefere YouTube, prefere que as pessoas te acompanhem no Instagram? Fala suas redes para as pessoas.
O Instagram é o meu nome inteiro, Luiz Fernando Lucas, Luiz com Z. O LinkedIn também, hoje tem bastante gente no LinkedIn. E o YouTube, cada vez mais estou colocando conteúdo lá. Também o meu canal tem o meu nome para facilitar. acho que é o mais rápido de encontrar.
Fantástico. Então, senhoras e senhores, algum recado?
Perfeito.
Só boa noite?
Boa noite.
Até a próxima. Semana que vem temos mais Terça-feira Evolutiva. Com você, Mestre Ruazeira.